Olá, olá! Mais um programa, mais um dia aqui com vocês. E hoje, eu e a Melissa, a gente vai explicar para vocês o que que a gente faz.
O que que é nutrição, né? O que que é yoga. Lembrando, gente, para acessar o conteúdo nas mídias sociais, Camões Rádio, Camões TV e Camões TV Plus. Isso. Aí você pode assistir. Quem não assistiu outro episódio, pode ir lá assistir o primeiro episódio, que a gente está se apresentando, contando um pouco da nossa história.
E a gente vai ter muito conteúdo aí pela frente. A gente quer que vocês façam perguntas, né? Para vocês saberem.
Hoje a gente vai explicar, então, um pouquinho o que é nutrição, o que é yoga, mas a gente também não vai ficar fechada nesse assunto. A gente vai trazer convidados e a gente também vai trazer várias outras coisas que envolvem saúde e bem-estar. Tudo para você atingir sua energia vital, não é isso?
É. Energia vital com as irmãs Pancini.
Com as irmãs Pancini, então
porque,
vamos lá.
Porque como vocês podem ver, a gente tem muita energia vital.
Muita energia.
Deu pra
perceber? Tem que contar um tempo aqui pra não passar o tempo.
Exatamente,
porque a gente fala demais.
Porque fala demais. Eu vou até ficar um pouco calada, porque senão ela vai falar que eu tô com muita energia.
Não, vou nada, garota, pode falar.
Já tomou café hoje?
Cara, não. Tu tomou café?
Eu tenho que tomar um café, um por dia.
Não, mas eu também tenho essa coisa de tomar um cafezinho só. Dois já não posso.
Não, já não posso. E não posso também depois ser de meio-dia, porque se for depois de meio-dia, eu não vou dormir.
Não.
Não rola.
Porque você já é muito ativa. Se você bota mais café aí, não vai dar.
A gente vai falar sobre isso um dia. Essa coisa de tomar café,
isso,
de não tomar café.
Porque tem essa polêmica, se o café é bom,
total,
se não é.
Gente, o café é polêmico, total.
Qualquer dia a gente fala sobre isso. Vamos preparar esse conteúdo. Vamos falar então um pouquinho o que é nutrição, né? E eu sou nutricionista holística, então o que é nutrição holística? Porque tem nutricionista e tem nutricionista holística. O nosso corpo, a gente não é só uma coisa, né? Igual a gente falou um pouquinho no primeiro episódio. A gente tem quatro pilares, né? Que é o emocional, o físico, o mental e o espiritual. Então a gente tem esses quatro pilares. A gente tem que tomar conta dos quatro. É como se fosse uma mesa de quatro pés ali. Espiritual, mental, físico e emocional. Se a gente não toma conta de um e toma muita conta do outro, essa mesa vai ficar bamba. Sim. Então a gente tem que tomar conta de tudo, todos esses pilares, pra gente poder ter uma energia sólida, essa energia vital ser sólida. Então eu vou falar um pouquinho desse lado físico, que é o lado da nutrição, mas também a pessoa vê, quando a pessoa começa a trabalhar com a nutrição, mexe muito no lado emocional também. Então, uma coisa nunca tá sozinha, uma coisa na outra. A Lu vai falar um pouquinho depois sobre yoga. Quando você faz yoga, vai ter o lado espiritual também. Não
com
tem
certeza.
Como fugir, vai ter o lado físico. Então, uma coisa meio que junta na outra. E tudo faz aquele quebra-cabeça ficar completo. Nutrição holística. E muita gente pergunta, mas o que é essa coisa de holístico, né? Holístico é quando a gente trata de uma pessoa como um ser individual. Se você chegar pra mim, o que eu acho muito errado, tem muito nutricionista que a gente vai hoje em dia, e você chega lá e ele vai falar, qual é o seu problema? Você fala, eu tenho diabetes. Ela fala, então essa dieta é pra diabetes. Aí eu tenho pressão alta, essa dieta é pra pressão alta. Mas quem é essa pessoa? Essa pessoa tem diabetes, beleza. Mas você é uma pessoa feliz? Você tem uma rede de apoio que te ajude com seus filhos? Você tem um casamento feliz e tranquilo? Você tira férias? Qual o seu nível de estresse? Então, o holístico nada mais é do que você tentar entender aquela pessoa num todo para você fazer a melhor decisão dentro da alimentação. Por incrível que pareça, todo mundo acha que nutricionista é para emagrecer, né? No começo, quando eu me formei em nutrição, eu lembro que eu só recebia cliente para emagrecimento.
Inclusive, as pessoas acham que é literalmente só isso.
Só isso.
E que não precisam de nutrição.
Que não precisa.
O normal, que a gente chama de normal, fala, eu nutrição?
Exatamente, não precisa.
Não precisa.
Ninguém liga.
E também um erro, né?
Pressão alta, vou para nutricionista. Ninguém faz essa ligação.
E também um erro assim maior que eu vejo na nutrição é que a pessoa fala assim, olha, eu tirei o junk, eu tô bem. Não é só isso, gente.
Não é só o que você tira, é o que você vai comer. Você tirou aquilo, mas o que você vai comer?
Exatamente.
Então a pessoa tem essa coisa. Eu tinha muita cliente que às vezes, uma ou outra ia com algum problema de saúde. Uma pessoa magra, mas tinha problema de saúde. Aí a pessoa falava, nossa, você vai para um nutricionista por quê se você é magra?
Mas
nutricionista não é só para tratar de emagrecimento. Eu só recebia cliente de emagrecimento. Mas o engraçado é, quando a pessoa vem pra emagrecer, sempre tem outro problema por trás do peso.
Sempre.
Nunca você tá acima do peso porque você tá acima do peso. Tem sempre uma inflamação, ou tem sempre um problema metabólico. Vai ter sempre alguma coisa por trás. Então eu falei, não me importa que a pessoa venha para o emagrecimento, porque eu vou tratar de outras coisas, porque eu não queria focar só no emagrecimento. Porque não é só contar caloria. Depois a gente vai conversar nos outros episódios e tudo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Não é só contar caloria, tem muita coisa por trás. Então eu lembro disso, que a pessoa não tem consciência. Eu falei, gente, eu tenho que educar ainda as pessoas. De falar, pra tudo você tem que ir pra nutricionista. Se você tem problema cardíaco, você tem que tratar da tua dieta. Se você tem problema de depressão, você tem que tratar da tua dieta. Tudo vai envolver a nutrição de alguma maneira ou de outra. Mas, infelizmente, muita gente não tem essa consciência. Eu acho que hoje em dia já tá abrindo muito mais a cabeça, o pessoal tem mais informação e eles estão vendo que a nutrição pode ajudar em muitas outras coisas.
Acho, só uma para ajudar aqui no, nessa continuação, é o problema também que a gente tá, gente, é que a gente não foi educado para isso.
Exatamente.
Né? Eu também, quando a gente fala assim, ah, as pessoas não sabem, mas também eu fico assim, eu também fico com pena das pessoas não saberem. Porque quando a gente foi para a escola, que é o lugar base, que a gente deveria estar aprendendo essas coisas que são primordiais para o ser humano desenvolver, e são as primeiras coisas que são tiradas da escola, não é?
Exatamente.
Por que que na escola não tem nutrição, educação física, artes? Infelizmente, esses subjects estão sendo tirados das escolas e vai lá, taca história. Eu quero saber quem foi que descobriu o Brasil, na história, né? Eu quero saber alguma coisa que vai ser beneficiando uma coisa prática na minha vida, né? Então, how you manage your money,
como você lidar com dinheiro, como investir.
Dinheiro é um negócio também, é um outro
tópico. Que causa estresse, claro que é.
É um tópico forte, que vai também ser envolvido com a nutrição, com a sua dieta, com o seu movimento. Olha só, tudo é uma coisa só.
Exatamente, né, tudo é uma coisa só e vai uma coisa atinge a outra. Se você não tá, se você tá deprimido, você vai querer comer açúcar, você come açúcar, você vai atrapalhar o teu metabolismo, você não vai ter energia pra fazer exercício. E uma coisa é um dominó, né?
Exatamente.
Aquele dominó que vai ali, aquele efeito dominó.
E não é caro, do jeito que as pessoas pensam, que às vezes a pessoa olha pra você e fala assim, ah, eu não vou pra nutricionista que é caro.
O que é caro?
O
pra
que
ir
é caro,
barzinho, tomar cerveja no final de semana não é caro.
Qual é a prioridade? E caro, pra mim, fica quando você chegar lá na frente. Eu sempre coloco essa história de você estar lá na frente, você tem que comprar um monte de remédio.
Não, exatamente.
Então, vamos começar a colocar no banco agora, no banco da vida, o dinheiro e a sua intenção e para o seu desenvolvimento agora.
Exatamente.
E nunca é tarde pra pessoa começar.
E é justamente isso, porque a nutrição previne. Quando a gente vai, não falando mal de médico, medicina tradicional... Porque tem esse momento. Se eu quebrar minha perna, eu não vou na fisioterapeuta. Eu tenho que ir no hospital, ele vai ter que botar um gesso na minha perna. Se eu tiver que fazer uma cirurgia, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Tem o seu lugar. Mas vocês têm que aprender que tem a medicina preventiva. Então, a nutrição, a gente previne. Se você chegar pra mim e falar, Mel, tô com dor de cabeça, eu não vou te dar um Tylenol. Ah, então vai pra casa, toma um Tylenol, você vai ficar bem. Eu vou falar, por que que você tá com dor de cabeça? O que que você comeu? Você dormiu bem? Como é que tá a tua digestão? Como é que tá a tua história emocional? A gente tem que descobrir o porquê daquilo tá acontecendo. O nosso corpo, ele dá muitos sinais pra gente. Se eu me machuco, eu torci o pé há pouco tempo. Eu torci o pé. O meu pé ficou super inchado, lembra? Eu tava todo inchado e tudo vermelho. É o jeito que o corpo tem pra... Primeiro, com a dor, eu não vou mover o pé. Porque eu não posso mover, ele tá inchado, tava até fraturado. Depois ele manda sangue para aquela área para mandar mais nutriente para fazer o trabalho que ele tem que fazer naquele pé. A dor é para eu não mexer, mas eu falo, ai que saco, eu tô com dor, quero tomar um remédio de dor. Mas a dor é um presente, o corpo tá dizendo, eu preciso que você fique com esse pé parado, eu estou mandando sangue para lá, eu estou mandando nutriente que a gente vai consertar aquele pé. O que que a pessoa faz? Toma o anti-inflamatório, que é pra diminuir a inflamação.
Aí bota o band-aid.
E toma o remédiozinho da dor.
O band-aidzinho.
Que aí começa a andar ali, não sente dor. E vai. Daqui a uns anos você fala, pô, tem um problema naquele pé. Mas aí, anos atrás, ali você foi ver o que que é. O nosso corpo, ele dá sinais. Tô com queda de cabelo. Por que que você tá com queda de cabelo? Você tá estressado? O que que você tá comendo? Como é que tá? E você tem que fazer toda aquela anamnese. Você tem que fazer uma investigação pra você entender o que tá acontecendo e pra você prevenir. Então a gente não pode pegar as doenças como uma punição que o corpo tá dando pra gente. Ai, que saco, tô doente, que saco. Às vezes você fica doente com gripe porque você precisa descansar e teu corpo fala, cara, essa mulher não para. Ela não para, que eu vou ter que meter uma doença pra ela parar na cama e descansar um pouco. Então a gente tem que ver o porquê do corpo tá dando esses sinais pra gente. A nutrição entra justamente aí pra tentar entender por que esses sinais estão acontecendo e a gente tentar... organizar o corpo com nutrientes, porque o corpo precisa de nutrientes. É como se eu fosse fazer uma casa. Eu vou precisar de tijolo, sei lá, madeira, prego, drywall, tinta. Eu preciso do material para aquela casa ser feita. E o corpo precisa de nutriente. Se eu der os nutrientes que meu corpo precisa, ele vai fazer o trabalho dele bonitinho, lindo, maravilhoso. Mas se eu tô só comendo besteira, não tô dando o que ele precisa, ele vai ter que tirar de algum lugar. Se eu não tô comendo cálcio que eu preciso, ele vai tirar dos meus ossos. Se eu não tô comendo caloria suficiente, macronutriente suficiente, ele vai tirar do meu músculo. Então ele vai tirar, o corpo sabe se adequar. Mas esse tira daqui, põe dali, porque vai ter que usar pra alguma outra coisa, vai causar uma doença lá na frente. Aí o que que acontece? A pessoa espera ficar doente pra chegar lá na frente pro médico e falar, olha, tô doente, tô com esse problema. Aí já é tarde demais, porque você não ouviu o teu corpo te dando umas dicasinhas ali. Ele sempre dá dica. Tô com uma dor nas costas. Por que que eu estou com a dor nas costas? Então são dicas que o corpo vai dando e que você tem que aprender a entender e a investigar isso. Então esse é o trabalho da nutrição que eu acho muito lindo, porque as pessoas não têm noção o poder que tem uma comida, cara. Eu já vi vidas serem transformadas em uma, duas semanas. De coisa assim, incrível. Inclusive, o que eu vejo muito, até acontece muito comigo, Lu. Quando eu não tô fazendo minha dieta certinha, não tô comendo certo, eu não tenho energia pra fazer exercício. E uma coisa liga na outra. Quando você tá comendo bem, você tá mais calma, mais centrada e tal, você tem energia pro exercício. Então agora entra a sua parte, explica um pouco o que é a yoga e qual a importância de movimentar o corpo, né?
E ela, é engraçado que a Mel estava falando agora, comentando sobre que o corpo vai dando essas, né, a deixa, fala uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que às vezes a gente ignora, né, ignora às vezes por ignorância também, fala, ah, tudo bem, eu vou continuar, toma o Tylenol e continua indo, eu toma, né?
Vai indo, vai ver até onde vai, né?
E é aí que entra o trabalho lindo do yoga. Imagina, o yoga é um conjunto de técnicas ancestrais que te auxilia na meditação, tá? Isso é o yoga. Técnicas que te auxiliam na meditação. Aí você vai chegar pra mim e vai falar, ah, mas eu não quero meditar. Aí que tá o erro. Todos nós deveríamos meditar, mesmo pouquinho que seja, porque só no silêncio é que conseguimos seguir e entender a voz do coração. Essas deixas que a Melissa tá conversando, que a Melissa tá comentou agora, é esses sinais sutis, porque eles são sutis.
Muito não sutil.
Ele é sutil. O que que acontece?
Você tem que parar pra ouvir.
Parar para ouvir. Como a gente tá muito acelerado, muito, a gente não para pra escutar esses sinais. Mas quando eu falo de sinais, gente, eu tô falando de tudo. De tudo. O universo está o tempo todo falando com você. Está o tempo todo comentando e falando o que você precisa pra você crescer como ser humano, seu desenvolvimento. Então, você imagina, você entra no yoga, nós temos técnicas, asanas, que são técnicas de corpo, né, pra movimentar o corpo. Eu vou colocar numa coisa mais simples assim. Imagina que você tem um pano de chão sujo, tá? E você tem que limpar esse pano de chão e você tem que torcer. O yoga faz isso. Aquelas posições que você vê todas estranhas, complexas, fala, eu não quero fazer isso. Ele tá torcendo ali, olha, tá? Pra chegar no final da aula e você entrar em meditação. Quando você entra em meditação, você tem que aprender a você ser um observador de você mesmo. Porque você não é a sua mente. A nossa mente, ela é como o nosso sistema digestivo. Você não fala, Melissa, eu quero ir no banheiro agora. Na hora que eu estiver aqui no banheiro, eu vou, não é certo? A nossa mente, ela tem influências de fora. Que tanto que a Melissa é a Melissa, que tanto que a Lu é a Lu, que sou eu mesmo, que veio do meu ser superior para me ajudar nesse caminho. É essa voz que a gente não escuta. Porque são muitas influências de fora, influências culturais. A gente acha que a gente nasceu pronto, né? Vocês já perceberam que a gente acha que a gente nasceu pronto? Agora é engraçado, você vai comprar um computador, o que que você vai encontrar num ótimo computador que você vai comprar? What does this computer have? O que esse computador me dá para o meu trabalho? Você vai ver, né? Todas as funções dele, da melhoria dele. O ser humano, ele é tão egocêntrico que ele acha que ele já veio pronto. A gente não veio pronto. A gente tem que parar para pensar e raciocinar no que é melhor para você. E o yoga, ele é tão lindo, como eu falei antes, essa técnica ancestral que te ajuda a movimentar o corpo parar para meditar para você ter um desenvolvimento espiritual e pessoal. Porque quando você entra, por exemplo, numa yoga, e outra coisa, gente, yoga tem vários tipos diferentes de yoga. Uma coisa que acontece também, que acontece muito, a Melissa, acontece direto. A pessoa fala assim, ai, gente, eu entrei numa aula de yoga, eu odiei.
Eu falo, gente, que aula que foi. Tem um monte de amiga minha que fala isso. Odiei, nunca mais vou. Eu falo, cara, tem tantas.
Nas escrituras, eles falam assim, olha, que se eles tivessem que colocar todas as formas de yoga no mundo, teria um yoga para cada pessoa do planeta Terra. Isso é um nível que o yoga chega. Então, olha só, se você for entrar em alguma aula de yoga, o yoga é como uma busca, tá? Uma busca com o seu professor, que é uma relação, não é verdade? Você, quando você tem um professor, você tem uma relação amorosa, né? Se eu chego pra você, a nutricionista também, é uma relação de amor. Se eu entro pra ver uma nutrição e eu não gosto dela, não gosto da maneira que ela trata, eu não gosto de como como a Melissa falou, várias formas de nutrições diferentes e que você fez não deu certo pra você, procura outra. A gente não tá falando pra vocês virem na Melissa ou virem na Lu. A gente não tá falando isso. Uhum. A gente tá apresentando o que a gente faz, falando pra vocês que a gente teve, que nós tivemos várias experiências de mudanças com os nossos clientes e na nossa família. E esse é o nosso trabalho. Então você tem que procurar o seu professor de yoga. O yoga é muito lindo, como eu falei. Ele movimenta o corpo pra chegar e começar a ficar nesses níveis de silêncio pra você começar a questionar, se escutar e saber qual o melhor caminho que você vai prosseguir. Porque nós não nascemos prontos. A gente está nessa busca. Isso é o mais importante, gente. Independente do trabalho que você esteja, de quanto dinheiro você está bombando, porque o dinheiro não doesn't mean nothing.
É.
Não significa nada. Porque se fosse assim, todo mundo que tivesse dinheiro estava com saúde. E a gente não vê isso, na verdade.
Ao contrário.
Muitas vezes você até mete os pés pelas mãos quando você tem muito dinheiro e não sabe a direção desse poder. Porque dinheiro é poder, né? Uhum. Dinheiro é um poder que você tem de manifestar as coisas. Então, às vezes, as pessoas têm muito e não bota esse poder de uma forma adequada, senão o mundo não estaria como está hoje. A gente está tendo, né, guerras, a gente está tendo uma população total depressiva e a gente está normalizando a parada. Isso é uma outra coisa que está acontecendo.
Isso, normalizando a obesidade, a gente tá normalizando tudo.
Olha isso, gente. Normalizando a depressão,
normalizando tudo. Não é normal.
Não é normal. Não é normal. O ser humano é um ser de energia vital, é um ser esplendoroso, é um ser iluminado, divino. Nós viemos do divino e viemos aqui para continuar esse trabalho do divino. Quando você tá caindo ali no buraco e você não sabe, você já saiu dessa parte divinal. É o ego pegando, né? O ego, o ego significa tudo.
A gente tem uma
proposta de vida. Tudo que não vem do amor é o ego.
A gente tem uma proposta de vida, mas não dá para fazer isso se o físico não ajudar.
Exatamente.
Então, se você tem uma missão na sua vida, o físico tem que estar funcionando para você seguir essa missão. Eu não vou seguir nenhuma missão se eu estiver doente na cama deprimida.
Exatamente.
Então, por isso que o físico faz parte também de você descobrir sua missão divina nesse mundo.
Exatamente. Então, vocês estão vendo como engloba tudo? Não é só uma coisa chegar, me dá um produto para eu curar uma coisa. É
só
tudo.
O que é isso, né? Qual o remédio?
Não existe essa pílula mágica. Não existe, gente. Não existe só um tipo de exercício. Inclusive, essa coisa do exercício, vocês imaginam. Todo mundo faz musculação. Musculação é ótimo. A gente precisa da força para o músculo, porque senão nem tem flexibilidade. Mas não é só isso.
Não é só isso.
Né? A gente tem que fazer exercício de força, a gente tem que fazer exercício de flexibilidade, e a gente também tem que cuidar da parte espiritual, que é a parte que a gente para, que é a parte que a gente aprende a observar você mesmo, e o yoga, ele faz isso com maestria, né?
Agora, Lu, eu tenho gente que pergunta, ai, mas eu sou de tal religião, não posso fazer yoga.
Não, gente, nada
a ver. Explica isso, por favor, que eu ouço um monte de gente falar isso.
Não.
Que quando você tá fazendo certas posições, você tá reverenciando certos deuses.
Aí vai a pessoa dizendo, ah, mas eu vi o Shiva lá, e eu sou católica, e aí... Nada disso, gente. Porque a gente trabalha, como eu tô dizendo, existem as escrituras da yoga, tá? Que te auxiliam também, elas são histórias e mitologias que auxiliam você para você ter um melhor entendimento dessa vida, tá? Eu não preciso virar hindu para eu fazer yoga, pelo amor de Deus. Você tá entendendo? Não preciso entrar nisso. Ele é tão lindo que ele trabalha nesse corporal para te dar benefício para o mental, para você saber o que é melhor para você. Então, tem nada a ver com religião. A cor diferente do que as pessoas pensam que é. Não é isso. Então, nada mais é do que um exercício de desenvolvimento pessoal. Tá legal? Uhum. Que acaba sendo divino, não é verdade?
Com certeza.
Quando você se conhece, você veio aqui para se conhecer e você acaba virando o melhor de si, você é um ser iluminado, né?
Uhum.
Claro que quando vocês falam assim, ser iluminado, é Buda, Jesus, né? Temos vários mestres que passaram por essa vida para ensinar o caminho do amor. O que, que é o caminho do amor? Será que é só amar o outro ser? É amar a tudo e a todos. E viver nessa vida do amor. Viver na vida do amor também é a Lu cuidar do
claro,
tempo dela.
Você eu
cuidar
tem que amar o seu templo.
Cuidar do meu templo. Uhum. Cuidar do meu amor interno para eu poder também passar para as outras pessoas. E é isso que nada mais que o yoga ensina e a nutrição ensina. E esse é o caminho, gente. O caminho divinal, não é, Mel?
Exatamente, caminho divinal para essa energia vital. Gostei.
Olha,
gente,
até combinou
caminho
hoje.
Divinal para a energia vital.
Vamos
eu
ter
acho que
terminar sempre com essa frase.
Eu acho que foi isso, gente, para hoje, né?
Foi isso, eu acho que é isso.
Se vocês tiverem mais perguntas, uhum. a gente está aqui para responder para vocês.
Pode mandar as perguntas, a gente deu uma base assim do que é nutrição, do qual é a importância, do que é yoga. Mas qualquer dúvida, manda para a gente. Lembrando, gente, para acessar esse podcast, vocês entram lá nas redes sociais, Camões Rádio, Camões TV, Camões TV Plus,
isso,
que vão estar todos os episódios ali. E a gente vai trazer muita coisa legal para vocês ainda.
A gente espera que vocês estejam gostando. E é isso por hoje, gente.
Obrigada mais uma vez. A gente se vê na próxima. Beijo.